a tentativa de ampliar o apoio a Lula ainda no primeiro turno, as críticas à estratégia do chamado voto útil, os discursos de campanha de Bolsonaro em eventos oficiais no exterior, a convocação de Putin para mobilizar reservistas na Rússia, a ameaça nuclear na guerra na Ucrânia e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela mobilização em torno do chamado voto útil para encerrar a eleição presidencial no primeiro turno em 2 de outubro. A menos de 10 dias da votação, apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendem que eleitores de outros candidatos façam uma escolha pragmática para derrotar Jair Bolsonaro e evitar que a campanha se alongue por mais um mês até o segundo turno. A ideia ganhou reforço de artistas e de nomes de fora da órbita de Lula, como o advogado Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso e foi autor do pedido de impeachment que derrubou Dilma Rousseff em 2016. Na segunda-feira, Lula reuniu num evento 8 ex-candidatos à presidência, entre eles Marina Silva, Cristóvão Buarque e Henrique Meirelles. Você ouve agora um trecho do discurso do ex-presidente petista durante esse evento.
O que vocês estão fazendo no gesto de hoje, companheiros, é assumindo um compromisso. E não é um compromisso com Lula. O que vocês estão fazendo é assumindo um compromisso de que esse país vai voltar a viver democraticamente. A sociedade.
Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre essa tentativa do PT de criar a ideia de uma frente ampla em torno do nome de Lula ainda no primeiro turno. E no Nexo, a Malu Delgado explicou o debate em torno da ideia de voto útil, que costuma acontecer mais perto da eleição e nesse ano foi antecipado para semanas antes do pleito. Você acha links para ler todos os textos que eu citar aqui na descrição desse episódio. No site do Nexo, toda a cobertura das eleições está com acesso livre, sem paywall. Essa medida do Nexo considera que esse é um momento em que o jornalismo profissional é central para a qualidade do debate público. Pesquisas de intenção de voto divulgadas nessa semana mostram um cenário cristalizado com oscilações principalmente dentro da margem de erro. Lula segue na frente e Bolsonaro se mantém em segundo. Em alguns levantamentos, o petista ampliou a chance de obter 50% dos votos válidos mais um, que é o que garante a vitória no primeiro turno. A mobilização em prol de Lula é alvo de críticas dos candidatos que estão atrás nas pesquisas. Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, chamam a ideia de voto útil de antidemocrática. Ciro, em especial, tem intensificado os ataques ao antigo aliado petista e à esquerda em geral. Ele chegou a associar Lula e o PT ao fascismo. O Nexo detalhou a escalada do discurso de Ciro e como ela pode afetar o seu futuro político. O presidente Jair Bolsonaro usou viagens oficiais ao exterior para fazer campanha pela sua reeleição. Quando estava em Londres, para o funeral da rainha Elizabeth II, ele discursou para apoiadores e disse que não tem como não vencer no primeiro turno. Em Nova York, ele fez a fala de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, como é tradicional que presidentes brasileiros façam. No discurso, ele elencou feitos do seu governo e criticou adversários. Você ouve agora o final desse discurso na terça-feira, num momento em que ele exalta os atos bolsonaristas de 7 de setembro.
Senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos.
Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre a imagem de isolamento que o presidente brasileiro cultivou no exterior ao longo do mandato. A imprensa internacional também vê Bolsonaro com o temor de que ele tente promover uma ruptura democrática se perder a eleição. Aqui no Nexo, no penúltimo episódio da minissérie Uma Crise Chamada Brasil, o podcast Politiquês tratou da ameaça golpista que paira no Brasil com o protagonismo das Forças Armadas na política como um todo e no governo Bolsonaro. Na economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central encerrou o ciclo de alta da taxa Selic, iniciado em março de 2021. O Copom manteve a taxa básica de juros no mesmo patamar, de 13,75% ao ano. O Marcelo Rubissek contou o que esperar do Banco Central e da política monetária num novo mandato presidencial. Fora do Brasil, a semana foi marcada pelo início de uma nova fase da guerra na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a convocação de 300 mil reservistas para entrar no conflito e ameaçou os adversários com armas nucleares. Num discurso transmitido na televisão russa na quarta-feira, ele disse que o país pode fazer uso do seu arsenal atômico e que não estava blefando.
Это не блеф.
Quatro regiões ucranianas que estão sob controle russo também começaram a realizar, nessa sexta-feira, referendos sobre a anexação ao país vizinho. Aqui no Nexo, o Marcelo Montanini escreveu sobre essas quatro províncias. Essas medidas do governo russo acontecem em meio a uma contraofensiva da Ucrânia, que desde o início do mês conseguiu recuperar alguns territórios. O anúncio de Putin contraria o discurso de vitória que o presidente vinha mantendo internamente para a população russa. Depois da convocação de combatentes, o país registrou alguns protestos e aumentou o número de jovens tentando emigrar para não ter que ir para a guerra. O Nexo também contou quais os riscos dessas ameaças nucleares feitas pelo presidente russo e o que elas significam para a guerra na Ucrânia. Agora é a hora da Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu estou aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz cinco conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: qual o tamanho do seu prato? Uma edição sobre a origem da nossa fartura exuberante e da escassez descabida. Para começar, uma entrevista com Adriana Salai, historiadora que pesquisa o tema da fome e também criadora do projeto Quebrada Alimentada, que distribui marmitas e cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. Ela explica as origens e a realidade da fome no Brasil, que hoje afeta 33 milhões de brasileiros. Trazemos ainda depoimentos de nomes, como a chefe Eda Matos e o jornalista e criador do Cozinha Bruta, Marcos Nogueira, sobre o que pensam da comida feita no país. Você também encontra, nesta edição, uma reportagem sobre a importância dos vegetais na cozinha caipira e, no podcast da semana, a bartender Nelly Pereira, que acaba de lançar o livro Da Botica ao Boteco, fala sobre como botânicos brasileiros podem e devem virar ingrediente da coquetelaria. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema comida brasileira. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Até lá! com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvianic e edição de som de Luiz Serafim, fica aqui mais um Duma com essa. Até semana que vem.